Claro, né? Sempre atento às informações da nossa cidade, às informações da nossa região. Bom, o nosso contato nesse momento, gente, vai diretamente a um assunto bem importante. Nós gostaríamos, inclusive, de chamar a sua atenção. Para você que está nos acompanhando, nós estamos em contato nesse momento com Carlos Joel da Silva. O Carlos, que é presidente da FETAG. E esse assunto que nós vamos estar trazendo agora diz respeito a todos, porque de uma certa maneira acaba influenciando a toda uma comunidade num geral. Diz respeito ao tarifaço do Donald Trump. E com a recente manifestação dos Estados Unidos com reajustes de tarifas ao Brasil, acendeu uma preocupação bastante grande entre o pequeno e o grande produtor, assim como também com a máquina pública. Bom, nesse momento nós vamos conversar então com o Carlos Joel da Silva, que ele é presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, para nos dar um respaldo a respeito desse tarifaço, desse reajuste de tarifas entre os Estados Unidos e o Brasil. Carlos Joel, como é que você está? Tudo certo? Muito bom dia.
Ouvintes, é sempre uma satisfação poder estar falando com vocês. Estamos bem, né? Com todos os problemas que temos hoje para resolver, um desses que é um... É esse que tu fala, né? Mas temos diversos problemas, mas temos que estar firme e forte no processo.
Eu devo de imaginar que para ti, como presidente, a situação não tem sido muito fácil não, viu? Mas, presidente, o que representa, vamos lá, o que representa esse novo tarifaço dos Estados Unidos, aí, esse aumento dessas tarifas para o setor agrícola brasileiro, especialmente para o nosso produtor aqui do Rio Grande do Sul?
Ele é muito ruim, né? Ele traz uma... Além das dificuldades todas que nós temos, né? O tarifaço, simplesmente, ele eleva em 50% o preço dos produtos nossos que vão entrar lá nos Estados Unidos, né? Então, ele torna... Nós não ficamos mais competitivos com os outros países. Nós perdemos o mercado, né? E aí nós podemos citar diversos produtos, né? Hoje nós temos cerca de 68 mil famílias aqui no estado do Rio Grande do Sul que produz tabaco. E o principal produto hoje de exportação para os Estados Unidos é o tabaco. Bom, com mais 50% em cima do preço do tabaco, nós não conseguimos vender tabaco para os Estados Unidos. Então tem que buscar outros mercados, mas isso não consegue de uma hora para outra, né? Isso vai acontecer o quê? Vai reverter em dificuldade aqui para o produtor. Estoura sempre lá na ponta, né? Estoura sempre no produtor. Mas pegar as cartas, né? Principalmente carne de gado, né? E aí vai dizer, mas é só os grandes. Não, mas o grande também sofre. O grande tem um empregado que trabalha lá, o trabalhador rural, que também é indispensável no momento. Mas nós temos a pecuária familiar, né? Que muito forte no estado também, né? E que vai sofrer, né? Vai sofrer muito, porque é o principal... A comprador de carne de gado hoje nossa é os Estados Unidos, né? Então, vamos sofrer bastante com isso. Nós temos aqui a região também do Vale do Caí com os sucos, né, de laranjas, que embora não exporta muito direto, mas exporta para São Paulo, São Paulo exporta para lá, né? Vamos penalizar muito os agricultores. E aí tem o restante, que é também se o governo resolve fazer a mesma coisa e taxar daqui para lá, né? Aí é pior ainda, porque aí nós vamos taxar os insumos agrícolas, que grande parte vem de fora do país, né? E que nós vamos precisar petróleo, né? Que vai subir tudo aqui e aumenta o custo de produção para todo mundo. Então o tarifaço, ele não é bom para o Brasil, mas é terrível para os produtores rurais, setor agrícola.
Eu devo de imaginar. Bom, o senhor mencionou alguns produtos que vão ter aí, vão sofrer com esse reajuste. Teria outros produtos brasileiros que devem de ser afetados por essas tarifas? E como é que isso impacta diretamente nos pequenos agricultores?
impacta direto, né? Porque todos esses produtos, eles são produtos aí que são produzidos na agricultura familiar. A nossa agricultura familiar hoje, ela é uma agricultura familiar diferenciada do resto do país, né? Nós temos inserido em todas as profissões, né? Em todas as produções, vamos dizer assim, as cadeias produtivas. Nosso agricultor familiar, ele está na soja, o nosso agricultor familiar está no arroz, o nosso agricultor familiar planta milho, o nosso agricultor familiar cria animais, né? Tanto gado como ovinos, como frango, como suínos, né? Grande parte dessa produção é da agricultura familiar também, né? E além dos hortifruti granjeiro, o leite, né? Que não é tão impactado o leite nesse processo de lá, mas que todas as cadeias vão sofrer, né? Com o processo, né? Então, eu diria que todos os agricultores, de uma forma ou de outra, seja ele pequeno, seja ele grande, uns mais que os outros, mas vão estar sofrendo com esse tarifaço que, se ele acontecer em 1º de agosto, ele vai trazer um prejuízo muito grande para nossas cadeias produtivas.
E como é que a FETAG, Carlos, avalia o posicionamento do governo diante dessa medida? Há algum tipo de articulação que vocês entendem para negociar isso?
Sim, nós estamos conversando com os ministros, nós estamos conversando com os próprios deputados e senadores, que é hora da cautela, é hora de negociar, não adianta a gente ir para embate com pessoas, com presidente, que isso não vai ajudar ninguém. Nesse momento tem que ter cabeça fria, tem que ter negociação. A gente está vendo aí ao longo do que está acompanhando pelos noticiários, o presidente Trump, ele chuta a bola e depois ele negocia, né? Então, o momento é de negociação. Vamos dizer, ele está chutando, está criando polêmica em tudo. Eu lembro há algum tempo atrás, quando nós estávamos com o leite aqui, os produtores pagando para produzir, com o Mercosul, Argentina e o Uruguai botando leite mais barato que nós pedíamos desesperadamente para o presidente levantar as alíquotas da entrada do leite para cá, né? Nosso governo nunca fez, né? Se nós olhar por esse lado, nós vamos dizer que tem coisas que o Trump tem razão, está protegendo a produção dele, né? Está protegendo lá. Agora, como é que tu trabalha esse meio tempo? É com negociação, não é com briga, não é por mensagens pelo WhatsApp e Facebook que nós vamos resolver o problema. Tem que sentar na mesa, deixar as ideologias de lado e pensar no país, no seu setor produtivo, que esse é o melhor para nós. O presidente Lula agora tem que montar uma equipe, que eu espero que já estejam fazendo isso, né? E que vão negociar, tem que negociar com o país. Isso é... Ninguém pode tirar o poder do país lá de tentar proteger eles, mas também nós temos que nos proteger aqui. Então o país tem que criar regras aqui e também tem que negociar o que é melhor para o nosso país, não o que é melhor para o Trump, né? Nós temos que buscar o entendimento. E é isso que nós esperamos do governo nesse momento e do setor político. O Senado, o Congresso precisa estar à frente disso também nessa negociação. Nós não podemos deixar esta situação, que é uma situação comercial, virar uma disputa política partidária, que é isso que está começando a acontecer aqui, como tudo aqui no Brasil vai para esses dois lados, né? Ou tu é de um lado, ou tu é do outro, e esse é culpado, aquele é culpado. A hora agora é de negociação, é deixar de lado os interesses pessoais e pensar no interesse coletivo do Brasil, né? Do setor produtivo, principalmente, que precisa ser negociado, que precisa ser ajustado, e só através da negociação é que isso vai achar o caminho para isso.
Perfeito. Bom, quais as estratégias, Carlos? Você, como presidente, tem essa missão, né? Estratégias ou alternativas que a FETAG agora começa a sugerir né? Começa a jogar na mesa para debater, para sentar com aquele produtor que já começa a ter aí algum tipo aí de prejuízo. Como é que vocês já estão se organizando para isso? Vamos lá, 1º de agosto está aí, começa essa tarifa, consequentemente a gente começa a perder a venda para lá, e aí como é que fica o produtor? Como é que a FETAG vê esse sentido?
O produtor em si, ele não tem muito o que fazer nesse processo, tá? A não ser daqui um pouco trocar de produção, né? Mas não tem como fazer uma troca de produção assim. Como é que tu vai trocar, deixar de plantar tabaco e ir para outra produção nesse momento? Todas vão ser impactadas de uma maneira ou de outra. O produtor vai ter que dar uma, daqui um pouco, tirar o pé do acelerador da quantidade de produção, pensar em não aumentar produções nesse momento, mas é manter, dar uma segurada, não fazer investimento pesado, né? Agora não é hora de fazer investimento, principalmente nessas cadeias aí que são mais sensíveis, para o mercado se ajustar. Nós acreditamos que vai se ajustar, nós acreditamos que vai haver uma negociação, que as coisas vão andar, né? E o que a gente tem trabalhado forte é que tem que ter uma negociação, né? Que precisa haver uma negociação. O nosso processo todo nesse momento é trabalhar para que o governo brasileiro entenda que é necessário fazer uma negociação forte, buscar o diálogo nesse momento, que é a maneira mais rápida, mais simples de nós contornar esse problema mais grave. Não tem outra forma agora. O produtor, tudo vai ter que se ajustar, mas leva tempo, né? E precisa recurso para isso. A negociação não, a negociação é a coisa mais rápida que deixa negociar e ao mesmo tempo abrir outros mercados, que é isso que nós precisamos fazer, né? Acho que o Brasil tem possibilidade de suprir essa necessidade, vamos dizer que essa dependência dos Estados Unidos por outros países, comprando por outros territórios. Agora, leva tempo, né, para isso, não é de uma hora para outra. O mercado, ele demora, né? Com certeza nós abrimos outros mercados, mas vai demorar, então o produtor sente lá. Então, a melhor maneira agora é um diálogo forte diretamente com o governo americano para a gente solucionar esse problema. É o caminho mais rápido e é o caminho mais acertado.
Eu devo de imaginar. O que chama atenção é que o produtor que nos acompanha nesse momento deve estar pensando: poxa vida, já viemos de enchentes, já viemos de um Rio Grande do Sul devastado, já viemos aí de estiagens e agora mais esse tarifaço. Não deve ser fácil para o produtor e nem para vocês da FETAG, para outras entidades aí que defendem o agricultor, né, Carlos?
Não está difícil, sendo fácil não. O agricultor faz 5 anos, né, que ele vem sofrendo, né? Eu estou com quase 60 anos e nunca tinha visto um momento tão delicado como nós vivemos, né? Nós já tivemos secas muito fortes, nós tivemos enchente muito forte, mas quando nós tínhamos um ano de seca, nós tínhamos 3, 4 anos bons que o agricultor se recuperava. Agora 5 consequentemente, né, 5 anos ou 3 de seca e 2 de enchente, eu nunca tinha visto, né? E descapitalizou os produtores. E agora precisa capitalizar e precisa. Nós temos num setor de endividamento, né? A gente vai, veja os números, o Estado ainda é o Estado que tem menos dívidas no Brasil. Sim. Mas nós temos que entender, e quem entende da agricultura sabe que esse próximo ano agora é crucial para a agricultura, né? Se nós não alongar essas dívidas a longo prazo, o ano que vem não paga. É simples fazer essa conta. O ano passado nós prorrogamos o custeio em 4 vezes. Bom, então tem 25% de uma parcela do custeio para ser paga o ano que vem. Esse ano, para quem conseguiu, nós prorrogamos por mais 3 anos. Então tem um outro custeio que tem 33% para ser pago o ano que vem. Aquele produtor que conseguia financiar, ele tem um custeio inteiro e mais 58% e mais os juros, né, de 2 custeios. Então, esse produtor não consegue pagar. Não tem como ele pagar o ano que vem. Então, ano que vem, se nós não abrir uma prorrogação a longo prazo, e que pode ser essas de 10 anos com 3 anos de carência, nós vamos ter um endividamento histórico aqui no Rio Grande do Sul do setor agrícola. E isso somado a tudo isso, com essa questão do tarifaço, isso só vai fazer com que cada vez mais nós temos mais problemas e agrava a questão do produtor.
Eu devo de imaginar. Bom, nosso horário estourou aqui, eu quero te agradecer, Carlos, o senhor como presidente da FETAG, né, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, sempre muito gentil em nos atender, trazendo essas informações, esclarecendo algumas dúvidas da comunidade aqui de Lagoa Vermelha. O nosso espaço, o nosso microfone da tua Rádio Cacique, sempre à sua disposição, e eu desejo que tudo se torne aí bom para os agricultores, e o desejo de uma boa semana para o senhor.
Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, um abraço para você, uma boa semana para ti, a equipe da rádio e também para todos os ouvintes. E quero ver se a gente consegue vir no teu programa para a gente trazer boas notícias também, né? Porque a gente só fala problemas, né? Então que possamos trazer boas notícias aí no programa. Uma boa semana e um bom dia para você.
Tá bom, tá dado o recado e com certeza vamos trazer sim o senhor como presidente aqui para trazer boas notícias. Agora são 8 horas mais 47 minutos. A gente volta já.